Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde ou boa noite, se nos estiver a seguir já depois da meia-noite. Começa aqui mais um Conversas Cruzadas, um espaço semanal de análise da atualidade. Participam, como sempre, Luís Aguiar Conraria, economista e professor universitário, Nuno Botelho, jurista e empresário, e hoje Francisco Jaime Quezado, economista e gestor, especialista em inovação e competitividade, que acaba de lançar o livro My Europe, a minha Europa. Francisco Jaime Quezado, aqui no Vértice Quinzenal, também partilhado com o economista Nuno Garopa, professor na Universidade Scalia Law em Arlington, na Virgínia, e com o sociólogo Manuel Carvalho da Silva, investigador da Universidade de Coimbra. Daqui a pouco, o Brexit, mas a abrir, vamos ter a agenda doméstica. Depois de uma das semanas das mais movimentadas nos últimos tempos, mais uma queda de um ministro, uma remodelação que custou lugar a três outros ministros, um orçamento entregue em cima da meia-noite, nada destes factos fez esquecer o caso de Tancos, Nuno Botelho. Agora que o general Rovisco Duarte apresentou também a sua demissão, temos de voltar a Tancos, até porque a queda do ministro Azevedo Lopes não parece mudar nada num caso de extrema gravidade.
Não. Boa tarde a todos. Não muda absolutamente nada, no momento em que já temos um novo chefe de Estado-Maior do Exército, o general José Nunes da Fonseca, que veio exatamente da GNR, da Guarda Nacional Republicana, e portanto isso só por si já é um facto muito relevante e que diz muito do estado a que chegaram as Forças Armadas Portuguesas, e portanto eu acho que foi necessário e é necessário, e aí estou de acordo com o Governo, nomear alguém que venha de fora para pôr ordem na, desculpem a expressão, ordem na caserna, que é o termo mesmo, porque esta bandalheira que se passou nesses últimos meses, este último ano, de facto tem que ser apurado até às últimas consequências. A saída do ministro não vai mudar nada, porque continuamos sem saber o que se passou em Tancos e quem foram os autores, com que conivência, de que forma saíram as armas, como é que é possível tal crime acontecer, como é que alguém consegue chegar a acordo com a Polícia Judiciária Militar para devolver as armas, como é que alguém aceita fazer este pacto, quem sabe, quem sabia, quem deixou de saber, nada disto está respondido. E, portanto, enquanto isto não se souber, nós não podemos ficar sossegados, porque, de facto, estamos a falar de segredos.
A queda do ministro Azevedo Lopes apenas retirou de cena alguém que estava já muito fragilizado pelos acontecimentos, e quando eu digo já... meses.
A queda do ministro, única e exclusivamente, veio apaziguar e acalmar a contestação política ao Governo e ao Ministério da Defesa. Não veio resolver absolutamente nada no que a atrapalhada que o caso de Tancos diz respeito. Desse ponto de vista, o ministro sai de cena, mas permanece a nódoa que é o caso de Tancos. Aliás, o ministro, desse ponto de vista, teve, a meu ver, três questões que... diria eu, que revelaram alguma falta de inabilidade política que não pode ser, deixar de ser realçada. Uma foi a questão do Colégio Militar, que toda a gente sabe muito bem que não contou muito com grande ajuda do ministro. Outra foi a morte dos comandos, que ainda está a ser neste momento julgada, e culminada com esta questão de Tancos, que foi agravada absolutamente de forma exponencial a partir do momento em que ficamos a saber que poderia haver um memorando que tinha sido dado a conhecer ao gabinete do ministro. A partir daí, o ministro deixa de ter condições políticas para continuar. O que não quer dizer que, com a sua saída, o caso esteja apurado, esteja resolvido, ao contrário do que Carlos César, por exemplo, já esta semana veio apressar-se a dizer que, para a bancada parlamentar do Partido Socialista, o caso Tancos está arrumado e está resolvido. Não. Eu acho que o Partido Socialista deveria ter o sentido de Estado de querer apurar tudo até às mais altas consequências, porque, de facto, o que se passou em Tancos é algo que a todos nos deve preocupar.
Nuno Botelho, incluíste também no grupo, enfim, dos analistas, para quem parece mais ou menos evidente que a demissão do general Rovisco Duarte, e já vamos falar da carta, terá sido exigida pelo novo ministro da Defesa, João Gomes Cravinho. Nuno?
Acho que sim. Mas eu acho que aí o ministro esteve bem. Eu acho que o ministro esteve bem, independentemente da culpa ou não que o general Rovisco tenha, que eu não, portanto, não tenho qualquer elemento para apurar de qualquer responsabilidade do senhor general, portanto, também não estou aqui a tirar-lhe uma pedra. O que acho é que é bem do apuramento de responsabilidades, esteve bem o ministro em impor-se e exigir ou ter... digamos assim, provocado a saída do chefe de Estado-Maior do Exército. Aí estou completamente de acordo. Coisa diferente é, e que já está...
mais desculpa, várias vezes aqui nos nossos programas.
Luís Aguiar Conraria.
Boa tarde a todos. Sim, sim. Várias vezes aqui no programa disseste exatamente que era necessário uma admissão a esse nível.
Exatamente. Eu tinha que haver consequências. E já que o senhor general não teve essa, digamos assim, essa hombridade, chamemos-lhe assim, isto é algo que deveria, que só assenta bem, só cai bem e acho que começa bem o ministro. No entanto, há algo aqui que já foi discutido.
Entra bem o ministro, mas sai mal o general.
Sai mal o general.
E refiro já a carta.
Maneira, exatamente.
Uma carta com duas versões, na carta dirigida ao Presidente da República, exatamente, invoca razões pessoais, mas na carta dirigida ao Exército alega circunstâncias políticas, escrevendo, e vou citar só para conforto dos nossos ouvintes, a voz, e unicamente a voz, deve uma explicação, as razões políticas assim o exigiram. Afinal, o general Rovisco Duarte, Nuno Botelho, apenas deve explicações aos seus subordinados e não ao Presidente da República e ao país?
Pois, eu diria mais, essa é desde logo uma questão que tem que ser discutida. É que, em rigor, para sermos rigorosos, o chefe de Estado-Maior do Exército deveria apresentar admissão ao Governo. E só depois o Governo remeteria a carta ao Presidente da República, que aceitaria ou não a sua demissão. E o que o General Rovisco Duarte fez foi dirigiu a carta primeiro ao Presidente da República. Ora, isso é um sinal, a meu ver, muito claro, de que de facto algo vai mal na relação entre ia muito mal na relação entre o chefe de Estado-Maior do Exército e o Governo. Ou seja, é um claro desrespeito para com o Governo que, vindo de um militar, só nos pode fazer pensar que, de facto, algo muito grave se passa e nós não estamos na posse de todas as informações para tirar aqui uma conclusão. Portanto, eu acho que na hora da saída, o Major Rovisco Duarte quis marcar posição, quis assinalar que estava em completo desacordo e que se sentia, desculpem a expressão, traído pelo Governo na hora da saída. E, portanto, algo se passou, algo se passa, e nós não sabemos o que é que se passava entre a relação entre o Ministro, o Chefe de Estado-Maior do Exército e todas as outras altas patentes do Exército. E, portanto, desse ponto de vista, é para mim mais um sintoma, é para mim mais um sinal de que, de facto, algo esteve muito mal na relação entre o Chefe de Estado-Maior e o Governo.
Luís Aguiar Conraria, por onde começar? Por esta carta de despedida do general Rovisco Duarte. Enfim, ele comanda o Exército em nome do povo. Ser chefe do Estado-Maior do Exército ainda não é um poder fora do Estado.
Eu começaria por algo relacionado, mas não nesse ponto. O Francisco Teixeira da Mota escreveu um artigo na sexta-feira passada no Público sobre este assunto, aliás com um excelente título, que foi As Tangas da Tropa Fandanga, e ele nesse artigo cita um post de Facebook de um dos militares que esteve envolvido na devolução das armas. E passa a citar então o artigo que cita esse post do Facebook. Diz então o militar: não sou criminoso, nem tampouco os meus camaradas de armas o são. Somos militares, cumprimos ordens. A salvaguarda dos interesses nacionais é sempre superior aos interesses individuais. Tenho um misto de sentimentos. Estou arrependido, mas de consciência tranquila. Aqui está claramente dito neste poste que eles fizeram isto porque receberam ordens superiores. E, portanto, é evidente que o clima de suspeição dentro das Forças Armadas não vai parar, era bom que ficasse esclarecido, e nesse sentido também acho que é muito útil a saída do ministro por uma razão simples. Nós, durante todo este tempo, naturalmente nós somos comentadores da política nacional, centramos muito as nossas críticas, a nossa análise no ministro, quando obviamente não foi ele que roubou as armas e não foi ele que as devolveu, ele apenas era uma barata tonta. Portanto, e nós centramos demasiado tempo, demasiado o nosso comentário na barata tonta, em vez de centrarmos o nosso comentário no que eventualmente estaria ali por trás disto tudo.
E neste momento o que está... nesse contexto há aquela afirmação, enfim, até usada do Primeiro-Ministro na Assembleia da República, de que um ministro não pode estar a guardar o paiol.
E que eu já comentei, foi até Jorge Coelho também não estava a guardar a ponte e demitiu-se, teve a hombridade de se demitir.
Pronto, e o facto de agora deixarmos de falar deste ministro é bom, não é? Portanto, penso eu, e agora podemos falar na questão dos militares.
E quem vem tem a abertura de espírito para analisar as questões ao fundo. Isso, é desse ponto de vista, eu acho que estava já tudo muito viciado, estava tudo já muito.
As explicações das Forças Armadas agora foram uma tontice e foi fazer-nos. Fizeram-nos passar por parvos, digamos assim, a história de não saberem que armas é que tinham sido roubadas, de dizerem que iam para abate, depois sabemos que há devolução e depois parece que entregaram mais coisas do que tinha sido roubado. Até agora tudo isto foi uma palhaçada do lado das Forças Armadas.
Mas esta carta, portanto, de despedida do general Revesco Duarte não adensa essa nublosa?
O que eu acho que esta carta...
Dirigindo-se com duas versões, uma ao Presidente da República, o Comandante Supremo das Forças Armadas, outra aos seus subordinados.
Eu acho que esta carta, o que põe, deve deixar...
Sim, claro, eu acho que deixa, claramente, levanta o véu dessa possibilidade. Claro, pelo menos permite-nos estar aqui a especular sobre isso. Eu acho que é muito estranho, vindo de um militar, conhecendo nós a instituição militar, um militar que faz uma coisa dessas não é em vão, não pode ser.
Não é em vão, mas por outro lado também é uma pessoa que, ao contrário do mito muitas vezes proclamado da honra dos militares e da hombridade dos militares, é uma pessoa que não está a conseguir ser frontal no que tem a dizer.
Eu gostava só neste
momento, eu gostaria muito seriamente que eu dissesse o que há para dizer, em vez de estar só a mandar recadinhos. Nós estamos aqui a interpretar coisas e a fazer extrapolações a partir de muito pouca informação. Aliás, como o Nuno já referiu, de facto nós sabemos pouco do que está em causa.
Francisco Jaime Quezado, seja bem-vindo. À falta deste caso, a confusão entre o que parecem ser interesses corporativos, muito embora aqui a expressão corporativa possa ser um exagero aplicado à instituição militar, e o interesse nacional parece ser enorme.
Muito bem. Antes de mais, muito obrigado por esta vinda aqui ao Conversas Cruzadas e cumprimento do Boteiro e da Confraria. É sempre um prazer ficar de vez em quando. Eu tenho uma visão destas coisas muito prática porque eu fiz o curso de Auditor de Defesa Nacional, que aliás aconselho a quem não tenha feito. É uma verdadeira formação de cidadania que de facto vale a pena, e tenho mantido contacto muito intenso com pessoas que foram meus colegas, o comandante da GNR, o diretor nacional do PSP, e nos muitos encontros que fazemos nota-se um desconforto muito grande nas Forças Armadas em relação àquilo que é a governação. E tudo o que se passou à volta de Tancos é claramente um exemplo de que efetivamente as Forças Armadas não têm neste momento um contexto de governação estratégica adequada. Nós precisamos de facto que haja nas Forças Armadas, porque são uma área fundamental da soberania do Estado, um entendimento muito claro daquilo que são as regras normais de respeitabilidade, de transparência, de cumprimento da ordem. E, efetivamente, nos últimos anos, isso não tem a ver com as políticas, tem a ver com o sistema, isso degradou-se bastante. E, portanto, eu acho que o Tancos é o exemplo típico de um caso que trouxe muito ao de cima esta falta de capacidade das Forças Armadas portuguesas de terem um modelo de governação e de identidade que seja perfeitamente claro para todos os portugueses. E era bom que o novo ministro, que é uma pessoa muito respeitada, muito conhecedora e muito ligada a estas áreas da soberania, portanto, defesa, negócios estrangeiros e tudo o resto, conseguisse de facto trazer para esta área uma nova capacidade de governação e um maior respeito. Nós temos aqui um problema também, já agora só para terminar, que se passa um bocado também muitas vezes em áreas como o ensino superior, outras áreas onde de facto muitas vezes os jovens quadros não têm capacidade de progressão. Nós temos muitas vezes exemplos nas Forças Armadas, e é bom que sabem isso, de pessoas que atingiram muito rapidamente a sua carreira, aos 50 anos, e que não têm quadro, e que ficam, dessa altura, portanto, no fundo, semi-reformados. E, portanto, há aqui um problema também de capacidade de criar nas Forças Armadas uma estratégia de mobilização.
Mas aí o contra-argumento é de que provavelmente o país, independentemente das missões no exterior, que de resto conferem grande prestígio à presença portuguesa no mundo, desse ponto de vista o país não necessitará.
Pois, eu acho que tem que haver uma reflexão nacional sobre...
Como contra-argumento?
Não, eu diria o seguinte, como eu disse, o curso de defesa nacional desse ponto de vista foi muito interessante e acho que continua a ser. Temos que fazer uma reflexão muito estratégica sobre que tipo de Forças Armadas é que nós precisamos, em termos de qualidade, de quantidade, isso tudo. E acho que é com experiências deste género que as situações vão ao de cima. Houve recentemente a fusão das academias militares, dos institutos de cada uma das áreas das Forças Armadas numa única escola, que é o Instituto Militar, e acho que também ao nível das Forças Armadas tem que haver esse reconhecimento.
Mas Francisco Jaime Quezado, independentemente dessa reflexão mais global, neste caso específico de Tancos, há aqui insuficiências
que são
reveladas
caso,
e que...
Não, este caso de Tancos mostra aquilo que não pode acontecer num governo, que é uma total incapacidade de relacionamento entre a tutela, entre as Forças Armadas, entre quem está no dia-a-dia. Portanto, nós não podemos permitir-nos que num país como o nosso, que é um país moderno da União Europeia, que não haja uma sintonia total entre aquilo que é tutela política, que é assegurada pelo gabinete do ministro e do Estado, e aquilo que é tutela operacional, que é assegurada pelas Forças Armadas. Portanto, é claramente um exemplo
e
do que não deve ser.
Conhecendo como conhece a instituição militar e relativamente às consequências, do ponto de vista até da percepção da imagem no conjunto da sociedade, por exemplo, Ricardo Costa escrevia esta semana no Expresso Diário que o caso do roubo de Tancos correu mal à instituição militar, ao governo e ao ex-ministro, mas agora vai sobretudo correr mal à instituição militar no sentido em que ela geriu este caso de forma irresponsável e que agora vai ter pela frente a Justiça Civil e que, escrevia Ricardo Costa, a chuva dos tribunais molha todos, algo que a tropa devia aprender e não aprendeu.
Sim, eu acho que a justiça militar é exemplo que se passa com outras áreas da sociedade, tem que perceber que não está acima da lei, portanto é preciso claramente clarificar a situação. Só uma nota final, junto das instituições internacionais, nomeadamente da NATO, este caso caiu muito mal, e numa altura em que Portugal vai ter, por exemplo, no próximo ano, a escola da NATO junto à nova escola da Nova em Carcavelos, tudo isto são notícias muito más, porque defraudam muito aquilo que é a expectativa que a NATO tinha em relação a Portugal.
Seguramente não terá sido a última vez que falamos de tanques neste espaço. Luís Aguiar Conraria, agora a remodelação. Qualquer remodelação é ou não, em primeiro lugar, o reconhecimento de algum tipo de insuficiências? Aquela máxima do mundo do futebol de que em equipa que ganha não se mexe é ou não aplicável à política? Socorro.
A equipa que ganha não se mexe. Não é bem assim. Uma equipa pode estar a ganhar e precisar de ser refrescada, não é? E dependendo da forma como os adversários estão a jogar...
Eventualmente para contenção do resultado.
Pode ser necessário reforçar o meio-campo ou até a defesa. Portanto, não, eu não iria para esse extremo, até porque acho, de facto...
Por um ou dois trincos.
Não, mas até porque acho, de facto, que sendo o jogo eleitoral, o PS está a ganhar e António Costa está a ganhar. Portanto,
mas António Costa pôs dois centrais, dois trincos, está ali a jogar mesmo para onde?
Agora
está a ganhar, mas tinha alguns atletas em sub-rendimento, é isso?
Claramente. Com queimbras.
Claramente.
Na economia,
Claramente não estava contente com... Bem, claramente o Ministro da Defesa tínhamos o problema de que já falámos, portanto, esse é um caso. Claramente, António Costa não estava contente com o Ministro da Saúde, ou pelo menos estava a usá-lo como bode expiatório das trapalhadas com o Infarmed. Portanto, seja o Ministro da Saúde culpado, seja um mero bode expiatório, é evidente que depois daquelas trapalhadas estaria na calha para sair. O Ministro da Cultura, acho que ninguém se lembra dele, portanto, não sei como é que António Costa se lembrou, acho que terá sido, ainda me vão matar por dizer isto, mas terá sido uma forma de aumentar a quota de mulheres no governo. O caso do Ministro da Economia é particularmente interessante. Nós, desde o início do mandato, que se fala em ele sair. Eu lembro-me, ele tinha tomado posse para aí há um mês... E sempre que eu ia a algum sítio, fosse aqui à Renascença, fosse a uma televisão, fosse os jornalistas iam-me sempre off the record. Então, e o Manuel Caldeira Cabral? Vai sair ou não vai? Que não está a correr mal. Isto um mês depois de ele ter tomado posse.
E aguentou 3 anos.
E numa altura em que toda a gente estava convencido, pronto, ele agora dura até ao fim, já não há nenhum motivo, apanhando-nos todos de surpresa e é admitido. Agora... quer dizer, era o objetivo.
Mas não só jornalistas on the record, aqui os teus parceiros de programa.
Sim, mas quando digo off the record é porque me perguntavam se eu, como colega dele, nós trabalhamos no mesmo corredor do Departamento de Economia da minha universidade, se eu, como colega dele, sabia alguma coisa que pudesse dizer off the record.
Ouça-se a Universidade do Minho.
A Escola de Economia e Gestão.
Isto agora, com essa proximidade, e fica aqui a informação, fica o disclaimer para os nossos ouvintes, achas que no caso de Manuel Caldeira Cabral que ele foi injustiçado?
Acho que foi...
Quando até o Primeiro-Ministro em público, num ato,
ato
perante as câmaras, se referia ao Ministro como uma personagem excessivamente discreta.
Para aquilo que fazia. Portanto, as palavras eram que ele fazia mais e não fazia campanha suficiente daquilo que fazia. E eu acho que ele é injustiçado a dois níveis. Primeiro, desde o início, retiraram-lhe todos os poderes ou todas as pastas relevantes saíram do Ministério da Economia. Aliás, eu pessoalmente...
Nomeadamente os fundos comunitários, não é?
Nomeadamente os fundos comunitários. Exato. Eu pessoalmente, e nunca falei com ele sobre isso, portanto não estive lá, agora quando a próxima vez estiver com ele já lhe vou dizer isto, eu pessoalmente, se tivesse no lugar dele, teria recusado.
Eu tomei nota aqui. O Ministro da Economia não tinha o ICEP, que está nos negócios estrangeiros.
Exatamente.
Não tinha os fundos europeus, que estão no Ministério das Infraestruturas. Exatamente. Não tinha os transportes, que estão nas infraestruturas e no Ministério do Ambiente. E o novo pacote de instrumentos para a reestruturação das empresas é partilhado com a Ministra da Justiça.
Exatamente. Portanto, era um ministro muito ausente e temos que passar a intervenção.
Sim, portanto...
E o programa Interface para acelerar a transferência de tecnologia estava na Ciência e Tecnologia.
Exatamente.
Portanto, e o programa Capitalizar com Cisa Vieira.
Exato.
Portanto, eu pergunto o que é que fazia Manuel Caldeira Cabral.
Ainda por cima que era uma coisa de que Manuel Caldeira Cabral falava muito. Portanto, perdemos ministro sem pasta. Eu, desde o tempo dos governos de Vasco Gonçalves, em que o Álvaro Cunhal, famosamente, era um dos ministros sem pasta.
Exatamente.
Pronto. E, portanto, eu acho, logo, a partir de que ele é injustiçado daí, do género de dizerem, então, mas ele não faz nada. Bem, ele não tem muito para fazer porque lhe tiraram as pastas. Agora, a pasta relevante que o seu ministério tinha era da energia. E nessa
e o turismo.
E o turismo também.
E o turismo.
Mas eu agora queria falar mesmo.
Sim, desculpa, eu só estou a acrescentar.
E nesta, mérito do Secretário de Estado, evidentemente, ele tem obra feita e para apresentar. Eu agora, nós andamos há anos, para não dizer décadas, a falar dos lobbies das energéticas e a falar da necessidade de combater lobbies.
Exatamente.
Ora, sim, este governo, pelo Secretário de Estado e pelo Ministro, fizeram, nestes 3 anos, obrigaram a EDP a resolver, a devolver 285 milhões referentes a Comecos. 100 milhões que estavam previstos para o futuro foram cortados. Reduziram juros da dívida tarifária paga à EDP. Obrigaram a EDP e a Endesa a devolver 90 milhões de euros aos consumidores. E travou aquele negócio da China de produção adicional às eólicas.
Que é um negócio muito complicado, não é?
Agora estava aqui a falar da questão das eólicas, sim, de preço fixo e, portanto, com grande prejuízo para o país. Portanto, havia aqui, aliás, e isto, mérito seja dado também ao anterior Ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira.
Verdade. E ao Secretário de Estado, Henrique Gomes,
é verdade.
Parece que aqui abordou o tema da primeira vez.
Mas todos eles pagaram também com o cargo.
Todos eles pagam com o cargo ao fim de 3 anos.
Quer isto dizer, no caso dos secretários de Estado que se sentam numa verdadeira cadeira elétrica aqui, política, em mais do que um sentido.
Quando começam a fazer...
Elétrica não deve ser o tema, não é? Energia.
Literalmente.
Uma cadeira elétrica, mas, em mais...
Eu acho que aqui, Álvaro Santos Pereira, primeiro numa primeira fase, e agora Manuel Caldeira Cabral numa segunda fase, deixam os académicos, enquanto académicos, ficarem bem no governo. Eu vou explicar porque é que eu digo isto. Eu acho que um dos principais problemas dos académicos num governo é, obviamente, a falta de experiência, a falta de conhecimento do mundo real, as coisas que se dizem.
Capacidade executiva.
E a capacidade política também.
Esses são os problemas. Esses são os problemas.
O domínio das máquinas partidárias, dos aparelhos.
E do ecossistema.
Que foi o grande pecado.
Deixa-me falar agora das vantagens. Mas parece que eu estou a apontar defeitos. Agora, mas há uma grande vantagem. E a grande vantagem é a independência.
Exato.
É o facto de estarem habituados a que ninguém lhes dê ordens, porque um professor universitário é quase intocável, e são pessoas que são muito independentes também, porque têm por onde facilmente ir se quiserem. Quer dizer, se agora o PS quiser correr com o Manuel Caldeira Cabral, ele vai ser professor universitário na Universidade do Minho. Portanto, ele tem um ótimo sítio para voltar. E eu acho que este nível de independência permite aos professores universitários enfrentar lobbies deste género, porque de facto são quase intocáveis. Agora, claro, isto deixa uma...
Portanto, professores universitários podem estar sentados na cadeira elétrica e João Galamba.
Pronto, isso deixa uma herança pesada para João Galamba, evidentemente. Que não só é o Secretário de Estado, como esta... E já agora também vale a pena referir isto. A Secretaria de Estado passou para
o ambiente.
Passou para o ambiente, porque o atual ministro já tinha incompatibilidades pelo facto de ter ajudado a EDP no passado.
É esse o argumento,
não é?
Exato.
Não é? Portanto, veja-se como o lobby da elétrica está lá, em que eventualmente poderá lá estar. Agora, claro, eu não estou aqui a fazer acusações ao Galamba, porque acho que o Galamba tem uma característica que faz com que muita gente não goste que ele tenha ido para a Secretaria de Estado, que ele é uma pessoa absolutamente detestável. É irritante, eu já tive discussões no Twitter com ele, é intelectualmente desonesto, tem imensos defeitos.
E é, desculpa interromper-te para irmos falando.
Sim, sim, sim.
Eu acho que... E tem
mas
outra...
eu acho que o Luís ainda ia referir mais um ou outro defeito.
Eu vou deixar para o Luís referir. É melhor para não ser eu.
Eu agora ia dizer o mas.
Estava lá.
E portanto, mas isto não me parecem más qualificações para ser Secretário de Estado que tem de enfrentar. Portanto, uma pessoa ser detestável, se calhar é bom para enfrentar lobbies.
Mas ligar a avisar o Sócrates que está a ser investigado, por exemplo,
é horrível, uma coisa que, para alguém
que vai ter que enfrentar lobbies e questões poderosas, não é propriamente um bom cartão de visita.
E não permite,
portanto, desse ponto de vista,
não permite fazer a leitura, alguma leitura que no início algumas pessoas tentaram começar a fazer, de que com esta limpeza António Costa estava a querer afastar do socratismo. Isso, imediatamente, essa leitura deixou de ser feita.
É,
não, mas as pessoas começaram a falar nisso.
No
sábado
havia
pessoas a falar nisso.
O ministro da Defesa foi citar o estado de José Sócrates. Isto, o socratismo está sempre presente em António Costa, de uma forma ou de outra, ou não tivesse sido ele, o número 2 de Sócrates, e portanto disso ele não consegue fugir. Agora, o que eu acho é que relativamente à remodelação, e voltando a isso, Galamba é claramente mais um tiro no pé do governo, neste caso, de António Costa, que, no meu entender, esteve bem com a remodelação, ou seja, ele aproveitou e fez de uma dificuldade aquilo que aparentemente parece uma saída por cima das coisas. Ah, isto está a correr mal na defesa, vamos aproveitar para resolver outros ministérios. Eu acho que alguns ministros saíram disto relativamente surpreendidos, porque não estavam de certeza a contar ser substituídos, ou estavam a pensar ser substituídos noutra altura. Eu acho claramente António Costa...
Mas entre os remodelados está um ministro, quem? O Nuno Botelho, de quem pediu o afastamento.
Sim, mas eu vou já lá. Eu vou já lá, mas eu acho que aqui é importante... percebeu o seguinte, eu acho que o Primeiro-Ministro procura agora estabilidade na defesa e com esta entrada, competência técnica e refrescamento na saúde, que era coisa que não tinha, portanto, indireto à tua pergunta, liderança e influência na economia, que fique claro, eu não tenho nada contra Manuel Caldeira Cabral, acho que é uma pessoa séria, uma pessoa íntegra,
mas relativamente mas facto, a estas sucessivas incompatibilidades
e capacidade de um dos
mais renomados
cultura,
homens de negócios do país, Silvio
como?
Vieira.
Como?
Sim. Relativamente a estas sucessivas incompatibilidades
que
o Luís já
atrás atrapalhadas e só mesmo alguém que não pode... Repare.
Mas estamos na presença de um dos mais renomados advogados de negócios do país. Estas incompatibilidades são uma consequência quase inevitável, natural.
Jurídico, né? Exato.
Tem.
Até porque o Tribunal Constitucional está neste momento a analisar o processo.
Mas o governo é cada vez mais um governo, é a quinta do Primeiro-Ministro. Ou seja, são o grupo de amigos do Primeiro-Ministro. Eu acredito que todos os ministros irão jantar à casa do Primeiro-Ministro.
Neste caso, Cisa Vieira, amigo desde os tempos
da faculdade.
Escola secundária,
por exemplo. Escola secundária. Mas, portanto, desse ponto de vista, nós estamos perante um caso em que as pessoas perdem a noção da realidade e acham que tudo é possível. Não estou com isto a dizer que Pedro Silva Pereira seja uma pessoa desonesta e esteja a fazer isto de forma malévola. Não é isso. É não medir as consequências dos atos, não medir a consequência das incompatibilidades. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho. E eu só gostava de dizer aqui uma coisa que me parece importante. Ficou por fazer, a meu entender, e eu acho que isso também tem algum significado político, uma remodelação ou uma nomeação que eu esperava, tendo havido estas, eu esperava que Pedro Nuno Santos tivesse sido a ministro dos Assuntos Parlamentares. E não foi. Isso, para mim, tem um certo significado político. Numa altura em que se discute tanto o que vai ser o futuro do PS...
Um certo António ou um Costa, enorme significado político?
Eu acho que tem um enorme significado político. E isso mostra que António Costa não está assim tão... à vontade com a solução Pedro Nuno Santos. E isso é muito interessante nós analisarmos no futuro, porque este assunto vai voltar à
barra. E quanto ao ministro Adalberto?
Quanto ao ministro Adalberto, eu acho que o ministro Adalberto teve aquilo que semeou. E, portanto, não foi, obviamente, por eu ter falado, mas quer o Infarmed, quer a ala pediátrica do São João, quer a atrapalhada no Hospital de Gaia, quer o aumento da dívida dos fornecedores na saúde, quer a total bandalheira e contestação, quer de enfermeiros, de médicos, espalhadas pelo país, mostraram que ele
mas
não estava...
Mas João Vieira Pereira dizia aqui na Renascença que no essencial, no que era político, no que dependia diretamente dele, foi um excelente ministro.
Sim,
falhou no ponto em que dependia de terceiros, finanças em particular.
Pronto, e porque não soube gerir a sua relação com o ministro das Finanças. Era assim que eu ia terminar. E, portanto, parece-me importante, quando ele diz, de forma, a meu ver, bastante inábil no Parlamento, somos todos centeno, ele assinou a sua sentença de morte.
Francisco Jaime Quezado, a remodelação e também
a morte política,
a presença de João Galamba na cadeira elétrica. Aqui no sentido, insisto, no sentido, João Galamba na cadeira elétrica, no sentido metafórico.
As remodelações são sempre atos individuais, muitas vezes.
O piercing podia dar choque, era complicado.
Exato. As remodelações são sempre atos individuais do Primeiro-Ministro, que obviamente aproveita os momentos adequados para fazer. Duas ou três notas rápidas. Penso que relativamente à saúde, o antigo ministro, portanto, o professor Adalberto Campos Santos, é das pessoas mais conhecidas da área da saúde, mas foi claramente uma pessoa incapaz de gerir a máquina administrativa da saúde. A máquina administrativa da saúde é terrível, tem problemas estruturais complicadíssimos, está dependente de uma relação muito forte com as finanças, e de facto houve aqui um contrato de confiança que não existiu com as finanças.
E Marta Temido vai ser capaz de fazer essa
gestão? Não, Marta Temido eu não conheço muito bem, sei que é uma pessoa muito ligada também à administração da saúde, teve à frente da CSS e também em vários hospitais. Acredito que a relação com as finanças vai ser mais salutar, mais sensata, e portanto terá uma via verde mais natural para ir resolvendo situações mais caricatas. Desse ponto de vista, penso que terá sido uma nota positiva. Sendo certo que, do ponto de vista mais estrutural, Adalberto Campos Fernandes acaba por ser injustiçado pela incapacidade dele de resolver as coisas. Acho que, de facto, na área da cultura, temos aqui uma substituição perfeitamente normal. Graça Fonseca pode vir a ser uma surpresa positiva, porque é uma pessoa muito ativa. Ela foi uma excelente vereadora na Câmara de Lisboa, muito conhecedora destes temas, e acho que vai introduzir aqui uma relação diferente com os protagonistas da cultura, que até agora não acontecia. Portanto, acho que pode vir a ser, desse ponto de vista, uma nota positiva. Relativamente à economia, ver, o professor Manuel Caldeira Cabral, que eu conheço mal, portanto, é colega do Luís no Estado do Minho, portanto, é uma pessoa conhecida há muitos anos, muito respeitado pela sua intervenção académica, pelos artigos que escreveu há muito tempo. Penso que está a faltar aqui duas coisas. Primeiro, de facto, foi um ministro sem pasta, entre aspas. Não é possível uma pasta da economia. E a pasta da economia começou com o professor Daniel Bessa. Porque antigamente nós tínhamos a pasta do comércio e a pasta da indústria. Foi com António Guterres, na altura com Daniel Bessa, que se fundiram essas duas áreas e passou a uma economia. E a pasta da economia...
E fica aqui uma nota ao professor Daniel Bessa, que de resto partilhou connosco aqui muitas emissões deste Conversas Cruzadas.
E, portanto, a pasta da economia é incapaz de conseguir resultados se não tiver instrumentos. E, portanto, ou não ter os fundos comunitários, ou não ter uma tutela, pelo menos, partilhada de uma agência fundamental como a ICEP, em capacidade de não entrar do ponto de vista operacional em programas centrais como o Capitalizado e outros, mostraram que, de facto, Manuel Cabral da Cabal tinha, de facto, uma incapacidade total de estar no terreno. E, portanto, tinha, de facto, a tutela da energia, tinha a tutela do turismo, que é muito importante, pelo peso que esta área tem agora na economia portuguesa. Portanto, aqui acaba por ser vítima do próprio processo. Esperemos que este novo ministro consiga, apesar de tudo, não tendo, se calhar, ainda muitos dos instrumentos que precisa, mesmo dos fundos comunitários e a ICEP, levada
Francisco,
a cabo.
E como é que vai ser a relação agora com as, nesta questão tão importante do ponto de vista até da opinião pública,
certo,
com as elétricas?
Acho que vai ser uma relação, apesar de tudo, complicada.
Com as elétricas ou com a elétrica?
Vai ser complicada, porque lá vê, o João Galamba, já houve muitos comentários à volta da nomeação dele, é uma pessoa por natureza sempre polémica, eu já participei também com ele em dois outros debates no Económico TV, é uma pessoa difícil do ponto de vista de trato e, sobretudo, do ponto de vista da espontaneidade com que diz as suas coisas. Eu acho que João Galamba, sem querer, eu tenho um colega meu que é o Henrique Boné, que foi meu colega no Instituto de Estudos Políticos da Católica, fizemos o Estado Conjunto na Ciência Política, e pôs um post no Facebook há dois dias a dizer que, apesar de ser de áreas políticas diferentes, é amigo pessoal dele. E que não admite que estejam a dizer que o João Galamba vai ser um mau secretário de Estado de Energia, porque ele não foi contratado para ser eletricista, mas para ser secretário de Estado de Energia. Portanto, eu acho que o João Galamba pode vir a ser, sem querer, até uma surpresa positiva. Diria por o seguinte, porque o João Galamba, de facto, é um indivíduo radical. É uma pessoa complicada, difícil. Há um consenso relativamente à incapacidade que ele possa vir a ter para as funções, mas acredito que ele vai hostilizar e vai ser relativamente duro com as elétricas. E, portanto, vamos ver. Agora, que é uma nomeação fora normal.
O engenheiro Salvador Malheiro, vice-presidente do PSD, a propósito da questão técnica, perguntava, e ele,
certo,
é um engenheiro e um dos maiores especialistas portugueses em termodinâmica.
Sim, sim.
Perguntava se ele sabe a diferença entre um ótimo e um joule.
Não sabe. Não tem dúvidas. Mas não é por aí que ele vai gerir. Ele...
Mas alguma vez se aplicou esse tipo de análise a qualquer secretário de Estado?
Não. Eu acho que aqui... Ele não vai ser eletricista, vai ser secretário de Estado de Energia. Agora, eu acho que a surpresa aqui pode ser a forma como ele conseguir conduzir a relação. O João Galamba tem um doutoramento, ou quase que tirou um doutoramento, andando na Secretaria Económica. Portanto, também não é uma pessoa... Ou seja,
instituída.
Portanto, vamos ser claros. É um indivíduo difícil, complicado, uma pessoa, de facto, incompreendido. Um indivíduo com quem qualquer um de nós dificilmente consegue ter uma relação normal, mas é um indivíduo que às vezes pode vir a ser uma surpresa na forma como cria uma agenda nova para estas áreas. Portanto, acho que também temos o direito de dar essa oportunidade. Pronto, é esse o contexto.
Eu acho que, e o que se comenta atualmente é que também estamos a falar de um prazo de um ano. E o que se comenta é que ele estará lá não propriamente para fazer grandes revoluções, para mexer muito, mas para cumprir uma agenda mais de pacificação, mais interna até do PS do que outra coisa. E eu acho que desse ponto de vista, porque ele tem muito mais a habilidade política que o anterior secretário de Estado, será, e não estou a insultar o anterior secretário de Estado, estou a referir a que ele estava mais focado na renegociação com as elétricas do que outra coisa.
E João Galamba terá um perfil mais político.
Mais político e, portanto, saberá sossegar as hostes socialistas melhor do que o anterior secretário de Estado. E, portanto, se for para isso, eu acho que fez bem António Costa. Caso contrário, se for para mexer muito no setor,
sim,
o que eu não acredito que seja, porque falta um ano para acabar
a
legislatura, eu acho que...
E por falar em hostes políticas... por falar em hostes políticas, este domingo e até terça-feira, portanto mais dois dias, vários ministros continuam uma ronda pelo país que vai durar justamente terça, até terça, quarta-feira, para explicar aos militantes do PS as principais linhas do orçamento para 2019. É um clássico, enfim, esta turnê é um clássico nestes casos. É fácil prever o conjunto de medidas que estes ministros estão a classificar como positivas. Calculo que a reposição dos salários à função pública, a distribuição de manuais gratuitos até ao 12º ano, uma microdescida na fatura da eletricidade, a baixa do preço nos espaços sociais, mas também deverão falar ao país deste aproximar ao déficit zero. E o Luís Aguiar Conraria sempre defendeu aqui neste espaço, enfim, em outros, o quão saudável é o país, um país aproximado do déficit zero, que é uma opinião não propriamente consensual à esquerda do governo. Luís, o argumento parece ser à esquerda, como é que um déficit zero é compatível com um país com altos índices de pobreza, números ainda desta semana, ou a precisar de medidas-chave do seu desenvolvimento? Como é que o Luís Aguiar Conraria responde a isto? E há uma tese que defende, às vezes sem conta, que finanças saudáveis não são uma característica de esquerda nem de direita. Eu lembro-me uma vez aqui com o professor Daniel Bessa, que defendia justamente esta tese, e o professor Daniel Bessa elogiava essa atitude.
Posso só dizer mais uma coisa relativamente ao assunto anterior? Que eu acho que era o ponto que eu acho que o Francisco Quezada estava mesmo a bater no ponto relativamente ao Galamba, que era o que eu queria fazer, mas depois começámos todos a falar e a rir e não tenho a certeza de ter feito, que é, eu acho que todos os defeitos que lhe apontamos reconhecidamente, olha, como dizia um amigo meu, olha, ele vai deixar de nos chatear. Já não está no Twitter, já não está na televisão, deixa de estar naqueles bases, portanto ele deixa de nos chatear a nós. Epá, se passar a chatear os tipos da EDP, é ótimo. Pronto, e se ele for um bom político, consegue fazer dos seus defeitos uma virtude.
Antecipas defeitos reconvertidos em virtude. Em virtudes.
Ou de outra forma, o que é um defeito num determinado contexto pode ser uma virtude noutro contexto. Pronto. Que chateia os tipos de EDP, tanto como chateou a mim quando estava nos debates da televisão e no Twitter e essas coisas. Pronto, e se for isso, foi um excelente secretário de Estado. Em relação ao que me perguntas, não há base nenhuma, nem sequer empírica, para associar déficits à esquerda e contas certas à direita. Se olharmos para os dados, e aqui excluo os últimos dois anos de José Sócrates, okay? Se olharmos para os dados, se olharmos para os anos de Cavaco Silva, para os anos de Mário Soares, de Balsemão, para os anos de Guterres, de
Drão Barroso... Que classificas como anos loucos de Sócrates, não, ainda no teu mais
recente. É um caso
mais
patológico, não é? Quer dizer, é um caso patológico na política portuguesa, quer dizer, também não podemos deixar que contamine a análise que fazemos do que são os políticos normais, digamos assim. E, objetivamente, os déficits nos tempos do governo dos PS são mais baixos, em média, que os déficits em governos PSD. Pronto. E claro que aqui, se eu fizer uma análise mais fina, isto é injusto. Se olharmos, por exemplo, para Passos Coelho, claro que ele herdou um déficit altíssimo, portanto, ele teve déficits altos, mas estava na trajetória correta.
De 12 para 3, é uma descida muito grande.
Evidentemente. Portanto, nesta análise assim larga, pode-se estar a cometer algumas injustiças pontuais. Não estou a dizer que não. A questão das contas públicas saudáveis até devia ser, na minha opinião, uma coisa mais de esquerda do que de direita. Porque se nós admitirmos que a esquerda é quem se preocupa mais com questões de redistribuição, de apoios sociais e de serviços públicos, então é mais importante para a esquerda garantir a sustentabilidade de todas estas políticas. Ora, a sustentabilidade de todas estas políticas não é possível com uma dívida explosiva. E, portanto, eu não tenho nenhum fetiche com o déficit zero. Não tenho nenhum fetiche com isso. Quer dizer, admito perfeitamente que em condições, que noutras condições, se possa ter déficits um bocadinho mais elevados. Agora, quando temos uma dívida tão alta, que é o nosso principal, é o principal perigo que nós enfrentamos nos próximos anos. É o principal perigo que nós enfrentamos nos próximos anos. É de facto termos uma dívida tão alta que faz com que, se houver algum choque externo, alguma crise internacional, nós não tenhamos capacidade de reagir. O déficit zero, as contas equilibradas, é a forma de as pôr na trajetória correta. E há um aspecto para mim... Já agora isto não é zero, é 0,2. Eu gostaria muito que fosse zero.
Mas daí que eu me tenha referido sempre à aproximação, não ao déficit
a caminho
zero.
Do zero.
A caminho de zero.
Tenho pena que as eleições não sejam em 2020. Se as eleições fossem em 2020, certeza que eles acabavam no zero em 2019. Mas pronto, como têm de conseguir mais alguns votos, têm de fazer algumas cedências aqui e ali, e portanto tiveram de ceder no zero e ficar com 0,2. Mas eu não tenho nenhum fetiche com o déficit zero. Em outras condições pode ser mais alto. Neste momento parece-me que é o melhor, que é deixar claro que podemos discutir alternativas, podemos discutir que se calhar não se devia aumentar os funcionários públicos, se devia aumentar mais o investimento, podemos discutir que se calhar devíamos baixar os impostos.
Mas isso é o domínio da política.
Mas com esta restriçãozinha de que o déficit...
Francisco...
É que era histórico. Nós em democracia nunca tivemos
É verdade, mas nunca podíamos aproveitar.
Eu ia dizer o contrário. Nunca tivemos excedentes. E estava na altura de mostrar
Francisco Inúmero,
que éramos responsáveis.
Se a pergunta for em que é que este orçamento vai contribuir para o legado que deve ser, ou que cada orçamento deve facultar às próximas gerações de portugueses, qual seria a vossa avaliação? Qual seria a contribuição? A garantia de manuais escolares pagos até ao final do secundário? Propinas mais baratas no ensino superior? Os espaços sociais? Um investimento sério em infraestruturas e ferrovias? Nuno Botelho.
Eu acho que este orçamento vai ficar marcado como uma oportunidade perdida. Como dizia, pegando um pouco naquilo que o Luís dizia, e eu estou de acordo, são opções, mas estou aqui para dar a minha opinião. Na minha opinião, esta é uma oportunidade perdida e este orçamento vai ficar marcado no futuro como uma oportunidade perdida. Como é que num ciclo económico favorável se perde a oportunidade de atingirmos déficit zero ou até superávit para podermos baixar de forma mais significativa, aproveitar a embalagem para baixar de forma mais significativa a dívida? Porque eu acho que os portugueses vão ficar contentes a curto prazo com a história dos manuais escolares, com a história dos espaços sociais, com a história disso tudo. Mas no dia em que o crescimento não abrandar, e os sinais estão aí, o crescimento está a abrandar, o governo prevê 2.2, mas sinceramente não é muito fácil comprovar isso e verificar. São muito otimistas os números que também apresentados neste orçamento quanto a isso diz respeito. Não há uma... Do meu ponto de vista, há muito pouco para as empresas, muito pouco de apoio às empresas, à criação de empresas, à capitalização das empresas. Não há uma palavra sobre o papel da Caixa Geral de Depósitos ou até do Banco de Fomento quanto ao que as empresas diz respeito. Não continua a haver uma instabilidade fiscal, basta ver o que se passa com agora a tributação autónoma nas viaturas nas empresas. E, portanto, desse ponto de vista, o que este orçamento vem dizer é que, de facto, há aqui uma oportunidade perdida. Quando, ainda por cima, haveria a possibilidade de reduzir de forma mais drástica e assim, no futuro, conseguirmos reduzir a carga fiscal, que é cada vez maior. Eu diria, deste orçamento, eu diria que há uma regra que se aplica à esquerda, que há sempre duas coisas que sobem em cada orçamento. São os impostos e a despesa.
Francisco Jaime Quezado, e o que é que um dos mais reputados especialistas portugueses em inovação e competitividade tem a dizer nestes capítulos específicos do orçamento?
Não, eu diria que este orçamento...
Está otimista?
Não, o orçamento é sempre um equilíbrio que se quer inteligente entre tentar ver como se apoiam os cidadãos e as empresas. Este governo fez uma opção desde há 3 anos, e é perfeitamente salutar, em democracia, de, no fundo, dar uma prioridade aos cidadãos. E, portanto, fez a questão da reposição rápida dos funcionários públicos, tem... posto em prática todo um conjunto de
mecanismos. A todos os cidadãos ou só os cidadãos que trabalham para o Estado?
No início foi só ao Estado. Embora
e
agora...
Hoje em dia
sim, a redução da sobretaxa.
A sobretaxa, pois. Mas digamos que o sinal foi dado tudo ao Estado.
A redução das contribuições extraordinárias de solidariedade.
Eu concordo que, relativamente às empresas, há uma investigadora muito conhecida, que é a professora Mariana Mazzucato, que aliás tem estado aí na ordem do dia, que defende muito que o Estado não pode ser um Estado meramente regulador e tem que dar sinais à sociedade e à economia de que ele próprio também investe. Eu acho que, de facto, o Estado, nestes últimos 3 anos, tem, desse ponto de vista, sido relativamente prejudicado e ativo. Nós temos uma degradação muito visível ao nível dos serviços públicos. De facto, nós temos hoje situações em algumas áreas do Estado onde, efetivamente, os orçamentos estão a um nível tal que praticamente só servem para pagar salários. Não foi feito ainda, mas também não tinha sido feito antes, portanto, não é nada que tenha sido feito no passado. Aquilo que é uma verdadeira reforma da administração pública, no sentido de minimizar os custos que se têm em termos operacionais e tudo o resto. E, portanto, nós temos hoje um Estado ainda muito caro e ainda muito pouco eficaz para aquilo que é o contributo que os impostos portugueses dão para ele. Essa é uma área. Depois, na área das empresas, apesar do Estado não ser, de facto, o responsável pela criação de riqueza na economia, porque tem que ser as empresas a fazê-lo, tem havido sinais muito positivos na área do turismo, na área das startups, o facto da Web Summit estar cá em Portugal, mas temos algumas áreas onde, efetivamente, temos tido sinais muito pouco positivos. A captação de investimentos estrangeiros, se formos ver bem, e que é uma área absolutamente crítica para o crescimento da economia portuguesa, tem estado relativamente pouco positiva em termos de resultados. Eu sei que, efetivamente, depende muito de fatores externos, não é pelo facto de nós termos cá o Rio, o Tejo, o Rio Douro ou o Mar, que as empresas vêm para cá, mas de facto nós já não temos...
E desse ponto de vista, por exemplo, na descida de impostos, nos incentivos, este orçamento não projeta propriamente grandes sinais.
Eu acho que a questão do IRC é uma questão que tem que começar a ser abordada de uma forma muito eficaz. Ou seja, porque vamos ter claros, o que leva uma empresa estrangeira a ir para um país é os custos de contexto, é a fixação de talentos nesse país, é haver um ambiente socioeconómico positivo, e Portugal, desse ponto de vista, tem evoluído bastante. Nós temos o caso de Braga, que é um exemplo fabuloso, com a Bosch, temos o caso também da Aveiro e outros casos no país que estão acontecendo. Mas continua a haver, não tenho dúvidas nenhumas, uma falta de competitividade estratégica do nosso país na captação de grandes investimentos, sobretudo na área industrial, pelo facto de termos uma penalização muito grande na taxa do IRC. E, portanto, tem que haver aqui decisões muito claras e objetivas de fazer da questão do IRC um desígnio nacional no sentido de trazer para Portugal mais investimento estrangeiro e, com isso, criar mais empregos e até trazer pessoas que trabalham nas empresas multinacionais e que estão disponíveis para vir para Portugal por causa da qualidade de vida, por causa do bom clima, nesse movimento todo. Portanto, acho que desse ponto de vista...
E para já agora, Francisco Jaime Quezado, e o nosso tempo esgota-se, e de resto apresentou na última sexta-feira no Porto o livro My Europe, a minha Europa, escrita em inglês, mas com uma visão muito particular de como promover a inovação e o crescimento. Por exemplo, a propósito do Brexit, é detectável um plano em Portugal justamente para aproveitar esses leftovers, alguém que...
Não, ainda, olha, eu acho que esses planos também não se fazem de um momento para o outro, porque Portugal é apenas um entre 27 e não tem provavelmente aqui uma grande capacidade. Nós temos uma grande tensão de ligação aos ingleses por causa do vinho do Porto. Há claramente alguns jovens que estavam a viver em Londres, alguns portugueses e estrangeiros que começam a olhar para Portugal de uma forma inteligente. E há aqui um movimento invisível, que pouca gente tem visto, de alguns executivos interessantes que tinham empresas em Londres e que estão a passá-las para Portugal, do ponto de vista das suas sedes. Mas penso que falta aqui também, se calhar, uma estratégia mais global de conseguir antecipar um pouco aquilo que possa ser o movimento do BES e trazer para cá mais investimentos e, sobretudo, mais talentos.
Eu recordo que as negociações para um acordo de saída ordenada do Reino Unido da União Europeia estão atualmente num impasse devido à dificuldade de encontrar um entendimento para a fronteira entre a província da Irlanda do Norte e a República da Irlanda. A Primeira-Ministra Britânica, Theresa May, disse na última quinta-feira estar a considerar prolongar justamente o período de transição. Luís Aguiar Conraria e Nuno Botelho, tão rapidamente quanto possível. Esta questão do Brexit, como é que poderá evoluir?
Eu não faço ideia. Eu não faço ideia, quer dizer, fazer previsões de uma coisa que, com base em nada, porque nunca houve nada parecido com isto no passado, que nos possa servir de guia, é muito difícil. Eu, neste momento, se tivesse de apostar... Bem, isto aqui vai ser uma esperança misturada com aposta. Ainda a minha aposta seria que ainda vão fazer um segundo referendo e livrar-nos desta grande embrulhada.
Nuno Botelho.
Eu estou um pouco como o Luís, não é? Eu acho que, no fim, à 25ª hora, a Europa e o Reino Unido vão acabar por chegar aqui a um entendimento e esse entendimento vai ser um novo referendo, a queda do governo de Theresa May e novas eleições em Inglaterra também. E eu acho que a população inglesa, o povo inglês, irá votar pela permanência na União Europeia. Também quero acreditar nisso e é, de facto, o ponto que eu queria aqui só sublinhar.
Nuno Botelho, Luís Aguiar Conraria e Francisco Jaime Quezado em mais uma emissão do Conversas Cruzadas. Regressamos de hoje a 8 dias, dia em que os brasileiros vão escolher entre Jair Bolsonaro ou Fernando Haddad para a presidência do país.
Conversas Cruzadas.